Então, muito bom dia a todas e a todos. Cumprimentar, antes de mais, nesta audiência, a Associação Autocaravanista de Portugal, bem como a Federação Portuguesa de Autocaravanismo. Agradecer a vossa presença aqui. Cumprimentar de igual forma a todas as senhoras e senhores deputados municipais, estava na Assembleia Municipal ontem, todos os senhores e senhoras deputados aqui presentes. Nós não estamos a dar início à nossa audiência. Como disse ainda há pouco, detêm 10 minutos para fazer uma breve apresentação, que gerem da forma como entender, e depois cada grupo parlamentar tem, obviamente, 3 minutos para colocar as suas respectivas questões. Nesse sentido, passava então a palavra, não sei se primeiro... Muito bem.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, obrigado por nos terem recebido. Nós vimos aqui com uma missão muito específica, que é dar-vos a conhecer, e eu gostaria que, se o primeiro slide pudesse aparecer, já lá está. Nós não vimos aqui falar sobre o autocaravanismo, porque isso o tempo naturalmente não permitiria, mas sim dar-vos a conhecer o que nos move a estas duas instituições, que no conjunto representamos mais de 20% dos autocaravanistas filiados, porque os há, como em tudo na vida, autocaravanistas que não são filiados em clube nenhum. Os filiados serão à volta, poderão chegar aos 2 mil, não mais do que isso, num conjunto de 6 mil, 8 mil. Em Portugal não há nenhum organismo que nos diga quantos autocaravanistas existem, nem o IMT nos sabe dizer isso. Nós vamos chamar a atenção para duas leis, para dois artigos de duas leis, uma muito recente que tem a ver com o confinamento e uma outra já de 2012 que tem a ver com os POCs, as áreas protegidas. E as áreas, o POC quer dizer proteção, plano de ordenamento costeiro. São os POCs.
Desculpa, Sr. Presidente, se quiser usar da palavra e tirar a máscara...
Eu peço desculpa, talvez seja melhor assim.
É melhor assim, obrigado.
Agradeço. Bom, e então o que é que essa lei que saiu agora por causa do confinamento tem no seu ponto 2 esta história de permanência de autocaravanas ou similar ser proibida em zonas de estacionamento? Não há nenhum entendimento sobre o que isto quer dizer. O permanecer é para além do estacionamento, é antes do estacionamento, é durante a noite, é durante o dia. O legislador, por alguma razão, na primeira linha diz é interdito o estacionamento fora dos parques, e a seguir utiliza outro termo dizendo é interdita a permanência. De facto, o legislador distingue bem o estacionamento da permanência. A GNR não distingue coisa nenhuma. Oralmente, os seus agentes, ora dizem, têm razão, portanto vocês podem estar aqui enquanto vão à praia, porque a questão que se coloca, o autocaravanista circula no seu veículo, porque um autocaravana é um veículo ligeiro ou pesado em função do peso, e quando vai para a praia, como é que vai? Vai como os outros cidadãos. Nós vamos de autocaravana, estamos deslocados da nossa casa, e o outro cidadão vai de bicicleta, de moto, de automóvel, como entender. Todos podem estacionar na praia, menos o autocaravanista. A permanência entende-se, nós compreendemos, se for aquela situação de terminou o período de praia e as pessoas metem-se na autocaravana e ficam lá a jantar, a dormir, etc. Aí entendemos que não deverá haver esse privilégio. Não tenha que haver uma discriminação durante as horas de praia. Portanto, isto é o primeiro ponto que gostaríamos de deixar aqui claro, porque um cidadão é um cidadão, não tem que haver cidadão autocaravanista e cidadão não autocaravanista. O próprio Código da Estrada utiliza uma única vez a palavra permanecer, que tem a ver com as cargas e descargas, em que se diz que cargas e descargas não pode continuar naquele local para além de um determinado período que está assinalado na própria placa. E isso para nós aqui é permanecer para além da função que estava a ser utilizada. Percebemos isto, esta pandemia vem, o Governo teve esta preocupação, se nas praias só pode haver X pessoas, temos que limitar o acesso aos parques, mas não tem que proibir o autocaravanista de ir à praia, porque de facto nós não temos outro remédio. Porque circundando as praias, diz o legislador que as câmaras têm autorização de vedarem ruas a estacionamento. E muitas estão a fazê-lo, especialmente na costa, enfim, Algarvia, que é onde há mais problemas de tráfego, no verão, naturalmente, e que é a época em que estamos. O problema deste decreto-lei e desta precisava de ser, no fundo, esclarecido. E é essa a questão que nos traz aqui. Está aqui um exemplo claro, em Armação de Pera, puseram lá um aviso a dizer muito, muito simplesmente proibida a entrada e permanência. Quer dizer, a autocaravana nem sequer lá pode entrar para descarregar as próprias pessoas que vão para a praia. Impossível. Isto é um abuso da interpretação da lei. O legislador não teve o cuidado de explicar ao que vinha, nem sequer nas notas introdutórias, e depois acontece isto. Muitas câmaras estão a usar este tipo de situação. Pois, porque a Câmara obriga, isto tem Armação de Pera, isto é, este parque é um parque de autocaravanismo que existe há muitos anos, que fecha nos meses de verão, que tem graça, que é para pôr lá os popós, mas durante o inverno está aberto. E agora vem dizer que nem sequer lá podem entrar. Portanto, há aqui uma contradição, uma falta de esclarecimento, direi melhor. Aqui está um exemplo, por exemplo, do que o legislador não teve em conta. Ninguém acha que isto é uma autocaravana. Por mais voltas que dê ao pensamento, isto nunca pode ser uma autocaravana. Isto é um jipe, com uma tenda em cima. Pois, estes podem. Isto é que é engraçado, porque não é uma autocaravana. Portanto, eles podem lá estacionar. Põem a tenda lá em cima, dormem ali, e vocês já perceberam que durante a noite, se quiserem ter as suas necessidades fisiológicas, onde é que eles vão? Há ali muitas árvores. O autocaravanista tem instalações sanitárias dentro da autocaravana. Estes senhores não têm. Não temos nada contra eles. Não percebemos é porque é que eles podem estar em zonas que nós não podemos. Mas isto é a propaganda que se faz hoje. Nenhuma destas carrinhas tem instalações sanitárias. E isto é o que mais se vende hoje, porque é muito mais barato. E aluga-se. Então tem sido uma coisa absolutamente assustadora. Conhecem as notícias de que hoje não há. Se quiserem um dos senhores ir alugar agora uma autocaravana ou uma viatura destas para passar um fim de semana, não há. Até o fim de setembro está tudo ocupado. Manda-nos então para onde? Para os parques de campismo. O problema dos parques de campismo é que não estão habilitados para receber autocaravanas. A pedido dos próprios proprietários do parque de campismo e da Federação Campista, que naturalmente é proprietária de parques de campismo e apoia este tipo de situações, a legislação muito recente permitiu que a área ocupada por bangalôs aumentasse e permitiu também que a área disponível para as autocaravanas, para as tendas, etc., e para as roulottes, que nós continuamos a chamar roulottes, porque a confusão no jornalismo entre caravanas e autocaravanas é uma coisa impressionante, diminuísse. Ora, hoje os parques de campismo estão virados para aquilo que nós chamamos os residentes. E temos aqui uma fotografia aérea do Google que pode não ser muito clara, mas se vocês olharem para ali, o que se vê é quase um campo de estufas, igual aos que existem na costa alentejana. Porque aquilo são tendas ou roulottes cobertas por toldos, digamos assim, e ali não há espaço nenhum para autocaravana, coisa nenhuma, porque eles vivem ali 365 dias por ano. Melhor, podem não viver lá, mas a tenda está lá. E as pessoas vão lá passar o fim de semana. É a segunda residência. No fundo, aquilo acaba por ser um segundo condomínio destas pessoas. E nós não conseguimos compreender como é que se diz vão para os campings, quando os campings são isto que aqui se vê. Os que estão à beira-mar, porque é desses que estamos a falar, no interior vai havendo, felizmente, espaço para todos. Mas nós também queremos ter acesso às praias. A outra questão tem a ver, de facto, com o tal POC, que eu falei há bocado, é que no POC essa lei já vem de há uns anos atrás e diz, preto no branco, que de facto é proibido os parques de estacionamento na zona POC, é proibido o estacionamento de autocaravanas em horário noturno a definir pela respectiva autarquia. E nós não compreendemos porque é que é proibido o estacionamento de autocaravanas e não é simplesmente proibido estacionar nos parques durante a noite. Pelas mesmas razões que eu já mostrei há pouco. Porque hoje há muitos veículos que, não sendo autocaravanas, podem lá estar, sem condições de higiene nenhuma, discriminando-nos a nós negativamente, quando nós temos todas as condições para não estragar nada, para não sujar nada, para que fique tudo direitinho. E no nosso entender, o legislador não deveria discriminar, deveria simplesmente dizer, e concordamos com isso, porque os parques são de acesso, são para que os praístas, digamos assim, com a família de manhã, possam chegar à praia e ter lugares, então devia ser proibido a permanência noturna, em horário a definir, de qualquer veículo, fosse ele ligeiro, pesado, fosse o que fosse. Porquê só as autocaravanas são discriminadas? Eu não vou passar à frente, porque de facto aqui tem um conjunto de situações que isto, não sei se os senhores deputados vão ter acesso ou não depois a este documento, está cá, mas o que nós queremos dizer é que, repare, esta imagem de facto para nós vale muito mais do que qualquer discurso que a gente possa aqui fazer. Estes senhores podem estar daquela maneira porque aquilo nem é campismo, nem é autocaravanismo, não sabem o que é, a lei não define, é uma coisa nova, surgiu agora, e é o próprio diretor comercial da Jeep que diz: este é o melhor meio de nós, e esta é a fotografia promocional que existe no próprio, na própria empresa. E se os senhores, algum dos senhores, por exemplo, utiliza a Via Verde, recebeu um e-mail, como eu recebi a semana passada, com um veículo destes, com uma fotografia deste género em cima da praia, a dizer: alugue via Verde e tem um desconto nas portagens. Portanto, promovem algo que a lei é um buraco legal e, portanto, é possível acontecer. Portanto, as associações, o que têm, vêm aqui fazer, é alertar os seus deputados, que são, no nosso entender, quem, em democracia, podem ser nossos porta-vozes, porque o Estado, enquanto governo ou autarquias, não nos ouvem, e só lá vamos com processo em tribunal, e já temos dois, em Vila Real, Santo António e em Silves, mas não é pela via de tribunais que estas coisas se resolvem. E os seus deputados, como parte integrante da democracia, e os únicos que podem interpelar o governo e fazer, e eventualmente até podem, se assim o entenderem, chamar a si a alteração destes decretos-leis, que nós vimos é fazer este apelo e agradecer a vossa paciência.
Agradecer também as explicações e a introdução que fez aqui a todo este tema. Se calhar, como agora vamos dar a palavra a todos os grupos políticos, que têm 3 minutos para colocar as suas respectivas questões, e depois têm 10 minutos no fim para têm 2 minutos no fim para responder a todas as questões que os seus deputados colocaram. Nesse sentido, passaria então a palavra ao Sr. Deputado do PSD, que penso que é o Eduardo Teixeira, para colocar as suas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes da Associação dos Autocaravanistas de Portugal e da Federação e dizer-lhes que, de facto, também é a nossa preocupação e acompanhamos as vossas preocupações nesta matéria. Mas, pelo que percebi, não questionam muito a lei. É mais uma questão de interpretação da lei. Pelo que fiquei com essa percepção, que é uma questão de interpretação na aplicabilidade da lei neste contexto até de pandemia. E, portanto, faço-lhes aqui uma pergunta, que é: em que perspectiva que entendem que, no cumprimento da lei, como é que a interpretação pelas autoridades e pelos parceiros, neste caso concreto que nós vimos na armação do Pereira e do Parque, como é que entendem que se pode melhorar, por circular, e o que é que também se poderá fazer quanto a estas situações novas que foi criada por uma marca de automóveis, como disse, com já apetechada, no sentido dos autocaravanistas não serem, no fundo, discriminados, como parece que estão a sentir que sejam. E, basicamente, é dar aqui uma palavra também de saudação e dizer que estamos disponíveis, enquanto grupo parlamentar, para receber as vossas contínuas reivindicações, e se nos pudesses fazer chegar essa apresentação, muito grato ficaríamos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do PS, Cristina Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, em primeiro lugar, os senhores representantes da Federação Portuguesa de Autocaravanismo e da Associação Autocaravanista de Portugal. Sr. Manuel Bragança, Sr. Mós Barbosa, se não estou em erro. Bem, antes de mais, dar-lhes parabéns por vocês realmente terem vindo até cá. O nosso trabalho, como disseram muito bem, é este mesmo, é de ouvir os nossos cidadãos do nosso país e perceber onde é que nós podemos ajudar perante uma lei existente e que pode ser necessário alterar, ou perante uma lei que ainda não existe e que é preciso regulamentar. Eu, em relação ao caravanismo, uma nota prévia. Assim, o caravanismo é, autocaravanismo é muito importante para o turismo do nosso país. E também é importante para o turismo familiar e para aquele turismo que nós muitas vezes chamamos de um turismo de emoções, que vai muito para além de só uma fase da vida em que as pessoas depois têm mais disponibilidade e pegam na sua autocaravana e correm o mundo, mas mais do que isso é aquele bocadinho que muitas vezes um intervalo, um fim de semana prolongado, que as famílias durante o período ativo da sua vida com os filhos também têm um intervalo que é muito importante e descobrem realmente sítios que de outra forma seria impossível de o fazer, porque financeiramente também é um turismo sustentável. Por isso, para o Partido Socialista, queria que vocês ficassem com esta ideia bem vincada: o autocaravanismo é mesmo muito importante. Eu agora aqui, se calhar, colocava duas questões e separava. Ou seja, há uma lei que realmente já existia e há uma nova lei mediante a situação pandémica que vivemos. No que diz respeito à situação que vivíamos anteriormente, eu julgo que não estava bem definido e nós ainda podemos dar uma ajuda a definir melhor o que é que as autocaravanas podem ou não podem fazer e onde e como é que se deve proceder. Em relação à nova, eu atentava que realmente apenas existe aqui a necessidade, se calhar, de ser mais clara a parte da permanência. E também dizer-vos que também é com alguma preocupação que vos também vos digo que uma autocaravana não é um veículo igual aos outros, é um veículo especial. E como é um veículo especial, também tem legislação que diz respeito a essa situação. Tem realmente alguns perigos que não terá um carro normal, um veículo ligeiro. E a minha questão era muito simples, era se vocês realmente também não consideram que há uma falta de espaços próprios para acolher as autocaravanas. Eu, por exemplo, soube que ontem foi inaugurada a primeira área de serviço de autocaravanas em Ponte Sor. Ou seja, será que não podemos também daqui lançar um desafio às autarquias, aos parques, aos clubes, que têm realmente onde vocês gostam mais de ir e que podem ter aqui também a oportunidade de terem as suas áreas de acolhimento e assim até criar uma rede de locais que vocês possam estar à vontade e que realmente haja condições para pernoitar e estar as tais 72 horas que são permitidas, mas com todas as condições também complementares àquilo que é a vossa preocupação quando vão para algum lugar, de visitas, de restauração, de terem uma rede de apoio às paragens. Para terminar, só dava também uma nota de que neste momento o combate à pandemia também é uma preocupação e que realmente também considero que esta lei foi mais nesse sentido do que propriamente na questão do turismo. Muito obrigada e mais uma vez obrigada por terem vindo até cá.
Obrigado, Sra. Deputada Cristina Moreira. E tem agora a palavra o Sr. Deputado do PCP, Bruno Dias. Peço desculpa, Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, peço-me desculpa. A Sra. Deputada Isabel Pires, que se vai juntar a nós via Skype, desde já cumprimentá-la também, e que também informo que foi apresentada também por Skype toda esta exposição prévia que foi aqui previamente apresentada, e deixar essa informação também. Nesse sentido, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, senhor Presidente, e cumprimentar, obviamente, em primeiro lugar, os representantes da Federação Portuguesa de Autocaravanismo, a Associação de Autocaravanista de Portugal, e agradecer a apresentação que fizeram e que nós conseguimos aqui ver, e que também em outros momentos tinham contactado, presumo eu, os vários grupos parlamentares para colocar as questões, algumas destas questões que também colocaram hoje nesta audição, na vossa apresentação, e também saberão que relativamente à questão das restrições de estacionamento e à forma como nos últimos meses estas restrições foram colocadas, também o Bloco de Esquerda apresentou uma pergunta ao Governo, continuamos a aguardar a resposta, mas parece-nos que, e da apresentação que aqui fizeram, que há várias temáticas dentro de toda esta matéria do autocaravanismo que mais a longo prazo deverão ser olhadas e deverão, deverão ter aqui uma reflexão por parte do Parlamento sobre a forma como se legisla relativamente a esta atividade. E algumas das questões que nós colocámos exatamente ao Governo incidem exatamente sobre essa matéria, sobre a disponibilidade ou não do Governo de fazer esta reflexão, de fazer eventualmente alguma revisão do quadro legal do autocaravanismo, e a minha pergunta incidia exatamente nisso, ou seja, excluindo esta situação mais específica que aconteceu agora sobre a interdição de estacionamento fora de parques e zonas de estacionamento licenciados para o efeito, que obviamente colocou aqui problemas que, enfim, vocês aqui bem explanaram e que estão bem explicados, mas a longo prazo, olhando para a atividade no seu cômputo geral, como é que vocês veem que seria relevante o Parlamento ter papel mais ativo na forma como temos atualmente regulamentada esta atividade? E era esta a questão que gostaria de vos deixar, sendo certo que da parte do Bloco de Esquerda contam com a nossa abertura para o diálogo, temos feito esse diálogo e continuaremos a acompanhar estas matérias e agradecer novamente a vossa exposição. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem agora a palavra, agora sim, o Sr. Deputado do PCP, Bruno Dias. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero começar por cumprimentar os senhores representantes da Associação Autocaravanista de Portugal e a Federação Portuguesa de Autocaravanismo. E começar por dar uma explicação que é devida perfeitamente, que tem a ver com o facto de, com várias reuniões que acontecem ao mesmo tempo na Assembleia, nem sempre ser possível acompanharmos desde o início todas as reuniões, e especialmente em grupos parlamentares com menos deputados, isso acontece várias vezes. Em todo o caso, graças à preparação atempada e à preparação eficaz, digamos, da apresentação dos senhores e da reunião aqui na Comissão Parlamentar, temos a vantagem de já dispor da apresentação que os senhores trouxeram. E isso significa que há uma síntese muito clara, muito, muito bem estruturada, digamos, do problema fundamental que os senhores aqui apresentam e que, como já aqui foi adiantado e mencionado, numa única palavra que se podia resumir, essa palavra é permanência. É a palavra permanência que está aqui em causa e o significado e a interpretação dessa expressão. E ao ouvir os senhores e ao consultar a apresentação que nos trouxeram, constata-se também que esse problema não é novo, tem 8 anos. É um problema que tem 8 anos, pelo menos. Porque o Decreto-Lei 24 de 2020 identifica aquela situação da impossibilidade da permanência das autocaravanas ou similares nos parques de estacionamento, mas o Decreto-Lei 159 de 2012 tem a mesma questão, que os senhores identificam da mesma forma, com essa clareza. E, portanto, aquilo que eu perguntava para simplificar aqui a discussão e para ir mais ao concreto é, no entender dos senhores, qual é a palavra que devia estar escrita em vez de permanência? Ou se há uma outra forma, no sentido de fazer quase um dicionário, porque o dicionário pode dizer permanência como significando várias coisas, nomeadamente a questão da duração, do que é que estamos a falar. E se os senhores também reconhecem, porque nós reconhecemos, que há situações em que essa verificação ou fiscalização é muito difícil. Porque a menos que nós passássemos a ter a consideração do princípio genérico do pagamento pela utilização, em que ou pela permanência, não é? Mesmo que a permanência fosse de 3 horas, ou de 4 horas, ou de 24 horas, só assim. Não é só assim. Essa seria uma das formas. Outra das formas é uma garantia de acompanhamento, de fiscalização e vigilância, digamos assim, relativamente à presença que a autocaravana e os autocaravanistas têm naquele local. Eu recordo que a questão, e esta era a primeira ideia que eu queria começar por dizer, mas digo só agora. O autocaravanismo, enquanto prática de harmonia com a natureza, da descoberta do país e da divulgação e de contacto com a sua diversidade, das suas regiões, dos seus territórios, até para ser defendido e valorizado nessa realidade e nessa característica, deve ser colocado num patamar que não propicie a atividade desordenada, a atividade, não vou dizer anárquica, mas todos nós nos lembramos, os mais antigos pelo menos, que a dada altura, há umas décadas, este fenómeno aconteceu com o campismo. Não é antes de haver praticamente caravanas, autocaravanas em Portugal, o campismo era também uma atividade que teve que ser ordenada, que teve que ser enquadrada num determinado regime. E, portanto, o autocaravanismo deve ser, os senhores diziam logo no contacto que dirigiram à Assembleia, os prevaricadores devem ser tratados como tal, mas também deve ser, mais importante ainda, eu diria que é a prevenção, é propiciar que não aconteçam problemas ao invés de apenas os reprimir. E, portanto, pedimos também a vossa ajuda no sentido de valorizando o autocaravanismo,
obrigado, deputado,
precisamente como prática de harmonia com a natureza, ordenada e não desordenada. Esta questão, em particular num contexto de epidemia e em que a utilização e a fruição das praias, nomeadamente, que é aqui o caso mais
obrigado, bicudo. Deputado.
Vou terminar, peço desculpas, Sr. Presidente. O caso mais bicudo aqui, se calhar, é as praias, é o litoral, é aquilo que os senhores apresentaram também no documento. Esta questão, a forma como as pessoas, em geral, os carros ligeiros, etc., utilizam os parques de estacionamento, também é pouco consentâneo com a transformação desses parques noutra coisa que não de estacionamento. Não é? E os senhores concordam de certeza. E é essa a questão que eu queria colocar.
Muito obrigado, obrigado, senhor.
Peço desculpa ter alongado.
Obrigado, senhor deputado Bruno Dias. Tem agora a palavra o senhor deputado do CDS-PP, João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Começar por cumprimentar a Associação e a Federação de Autocaravanismo e, em primeiro lugar, dizer-vos que a exposição que aqui foi apresentada e que nos trouxeram ao Parlamento é uma exposição bastante assertiva e estas audições servem precisamente para alertar o Parlamento para algo que não está menos bem. Portanto, não vou repetir, até porque já se percebeu das diferentes intervenções, que tem que haver aqui uma clarificação da lei. Isso parece-me óbvio, porque há aqui questões de equidade e há aqui uma nova realidade que aqui trouxeram, eu confesso que desconhecia, da Jeep e de outras marcas, da Citroën e outros que tais, que adaptam os modelos e, portanto, e com isso utilizam marketing e comunicação, é o papel deles, mas é o papel do legislador, como é evidente, olhar para as situações e não criar situações que não têm a equidade que deveriam naturalmente ter. Há aqui um aspecto que o Sr. Deputado Bruno Dias valorizou e que eu também valorizo, que é não só o autocaravanismo, como também o próprio campismo, normalmente são pessoas que nas suas férias, nos seus fins de semana, são sempre, em regra, amigos do ambiente. E isso é algo que é positivo e que o legislador, quem governa, deve criar, de alguma forma, incentivos e condições para que essa prática seja prosseguida em prol de algo que é positivo, que é serem, no fundo, amigos do ambiente. E, portanto, da parte do CDS há toda a disponibilidade e intenção para encontrar uma solução de clarificação desta mesma legislação e, portanto, agora na próxima sessão legislativa, a ver se o Parlamento pode, em conjunto até com o Governo, clarificar esta situação de, eu diria, de clara injustiça, embora, não, quer dizer, possa não ter sido essa a intenção do legislador, o que é certo é que a realidade que aqui nos trazem é uma realidade que, como é evidente, precisa de uma clarificação, de uma alteração, precisamente para que haja mais autocaravanismo e para que haja campismo, isso é positivo. Eu devo dizer que na minha, agora um pequeno à parte, eu conheci uma parte da Europa muito jovem, precisamente numa autocaravana com os meus pais e, portanto, sei bem dessa mesma realidade e do positivo que é para as famílias também serem esses momentos de encontro e essas mesmas experiências. E, portanto, não posso estar mais alinhado com esta mesma causa e com esta atividade. Muito obrigado.
Deputado, obrigado. Agradecendo também todas as questões que foram aqui colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Tem agora 10 minutos para dar as respectivas respostas e optam não, consoante. Obrigado.
Muito obrigado. Bom, começando pelas primeiras questões que colocaram, o que é que se pode fazer? Eu diria que há legislação suficiente em Portugal. Ela é mal aplicada. Eu dou-vos dois exemplos imediatos que se passaram ontem. Um deles passou ontem, não foi há o ano passado, foi ontem. O outro foi há 15 dias atrás. Há 15 dias atrás, uma autocaravana estacionada em Vila do Disco, numa área residencial, num parque de estacionamento autorizado, foi acordada às 4 da manhã pelo megafone da GNR a dar-lhe 2 minutos para abandonar o local. Em que país é que nós estamos? Isto não pode ser. Isto não é aceitável. Às 4 da manhã, num local perfeitamente legal, num estacionamento legal, quando o utente da autocaravana, eu tenho aqui o e-mail que ele mandou, quando o utente da autocaravana questionou o elemento da GNR o porquê daquela situação, a resposta foi: ordens superiores, o poder económico não vos quer aqui. É a resposta. Ontem, às 11:30 da manhã, telefona-me uma autocaravanista, perfeitamente em pânico, eu pensava que tinha sido um acidente. Se a minha senhora acalme-se, o que é que se passou? Houve um acidente? Não fui multada. Olha, do mal ou menos, é porque cometeu qualquer infração. Não, estava estacionada a seguir a um sinal que alguém inventou neste país, não percebo porquê. Esses sinais aparecem em todo lado, que são os famosos sinais de zona, uma autocaravana e uma caravana dentro. Olha, isso não existe no regulamento de sinalização vertical, de maneira que vá ao posto da GNR de Olhão, isto foi em Olhão, e vá contestar a multa, portanto vá a se defender. Passado uma hora, telefonou-me a dizer: o que o comandante do posto de Olhão me disse foi exatamente o que o senhor me disse. Tire uma fotografia ao sinal e junte-a à contestação à multa, porque esse sinal é ilegal. Isto, senhores deputados, passou-se em Portugal ontem, às 11:30 da manhã, em Olhão. Isto é, sem pôr em causa o que a Lei 24 de 2020, e no conceito, no contexto de pandemia que vivemos, o legislador quis pôr, cometeu aqui qualquer coisa que, ou por omissão, ou por negligência, ou por esquecimento, não interessa qual é a razão, ou por ignorância até, muitas vezes, não falando com representantes de quem sabe o que é que se passa com o autocaravanismo, porque vamos ser claros, prevaricadores há. Eu costumo dizer que o prevaricador existe desde o assalariado ao licenciado, portanto, na sociedade, é transversal à sociedade. Os prevaricadores, pelas leis vigentes, têm que ser punidos. Estamos perfeitamente de acordo. Agora, incomodar as pessoas, porque se vão colocar sinais que não têm cobertura legal. Eu tenho à minha frente, no meu computador, o regulamento de trânsito de Vila Real de Santo António. A determinada altura, nesse regulamento de trânsito, é proibido fazer fogueiras dentro de um automóvel. Isto é um regulamento de trânsito de uma autarquia, que aliás existem várias autarquias. É proibido fazer fogueiras dentro dos automóveis. Como é que se faz uma fogueira dentro de uma autocaravana ou de um automóvel? O problema reside, muitas vezes, nestas áreas, e para responder de uma forma sintética, à pernoita. Porque, senhores deputados, senhor Presidente, estamos na presença de economia. Os poderes dos parques, o lobby dos parques de campismo, ainda não percebeu a realidade do autocaravanismo. Ainda está, e peço desculpa pela expressão, na idade da pedra. Ainda está na idade da tenda. Uma autocaravana não é uma tenda, mas também não é aqueles jipes. Uma autocaravana tem as valências todas de um apartamento. Todas as valências de um apartamento. É autónoma durante 3 dias, com eletricidade e tudo. Eu estive agora em Espanha, há meia dúzia de dias, e numa zona em Albacete, cheguei já à noite a Albacete, disse: pá, onde é que eu vou estacionar, onde é que eu não vou estacionar? Um carro da Guarda Civil. Eu perguntei ao fulano: onde é que está aqui uma área de serviço que eu não conheço Albacete? Olha, não tem problema nenhum, a área de serviço é do outro lado, é o lado contrário quando o senhor vai, estaciona aqui, que é permitido, é que é ao lado da esquadra da polícia, mas não tem problema nenhum, pode estacionar aqui. É a diferença. É esta clarificações das leis. É o perceber que pernoitar não é acampar. Qual é a lei em Portugal que me permite, que me proíbe comer uma sandes dentro de um carro? Não há. Mas é proibido pelos regulamentos municipais. Não pode comer dentro das viaturas. Não posso. Mas porquê? Não pode pernoitar. Qual é a lei que me proíbe de pernoitar? Disse a senhora deputada do Partido Socialista, duas partes, e tocou uma situação, que foi a inauguração da área da Ponsor. Eu vi ontem as notícias com bastante pena. Devo-lhe confessar. Porque não fui ouvido, pese embora tenha mandado um e-mail para o Dr. Ceia, Presidente da Região de Turismo do Alentejo e Ribatejo, e para o Presidente da Câmara de Ponsor, aliás, eu tenho atividade profissional em Ponsor, e não obtive resposta. Porquê? Não sei. Não pergunto, não sei. Não obtive resposta. Isto é, não há diálogo, ou tenta não haver diálogo com os representantes dos autocarbanismos. E aqui começa um problema, Srs. Deputados, Sr. Presidente. É que nós representamos, nós, a Associação de Autocarbanistas Portuguesa e a Federação, representamos organicamente autocarbanistas. Mas estão-se a criar grupos inorgânicos dos quais não temos controle. Se esses grupos inorgânicos começam a fazer disparates neste país, perdemos todos. Autocaravanistas, o país, toda a gente. A Federação faz parte, a Federação de Autocaravanismo faz parte de uma Federação Internacional que representa 10 países, 10 países da União Europeia, não, 8 países da União Europeia, porque a Inglaterra saiu agora da União Europeia, mais a Suíça, e eu tenho assento nas Assembleias Gerais, e nós somos conhecidos, nós, Portugal, pelos faz de conta, por causa destes sinais que proliferam por aí. Inventam-se sinais, faz de conta, isto é triste ouvir. É esta legislação que precisa de ser corrigida. É isto que precisa de ser corrigido. Os senhores autarcas têm todo o direito de fazer a legislação que entendem, mas têm o dever de respeitar a Constituição da República. Que eu saiba, a Constituição da República é o topo da pirâmide das leis em Portugal. Não são as costuras municipais. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado do PCP, permitir no 24-20, ninguém quer a pernoita. Ninguém quer a pernoita. Nenhum de nós, nenhum autocarbonista quer a pernoita. Não. Queremos ir à praia. Só isso. E no 159, salvo erro, 2012, não percebemos, perceberíamos se lá tivesse no artigo, no ponto 9, é proibida o estacionamento a todos os veículos. De acordo. Agora, então o peixeiro estaciona lá, o carroceiro, ou mais grave ainda, no limite do absurdo, eu saio de lá às 9h59 com a minha autocaravana, vou pernoitar num sítio qualquer, às 6h01 estaciono, isto é, bloqueio também o mesmo espaço físico, a mesma volumetria de solo praia. Qual é a lógica disto? Não tem lógica. A única lógica que há é a lógica do lucro dos parques de campismo. No país ao lado, só para vos dar uma ideia, no país ao lado, o mesmo problema surgiu há uns anos atrás, isto é, tivemos as federações de campismo a atacar os autocaravanistas. Agora já não é. A sentença saiu no dia 8 deste mês. Uma, talvez em Castelhão, foram associações de parques de campismo que colocaram o município em tribunal, porque o município criou duas áreas de serviço para autocaravanas. Veja-se isto. O município criou duas áreas e é colocado em tribunal pela Federação de Campismo, de Parques de Campismo. Claro que o Tribunal deu razão à Câmara Municipal de Castelhão e aos autocaravanistas, como não podia deixar de ser. É neste ambiente, e é precisamente para precaver isto e para fazer entender aos legisladores locais, e eu refiro-me aos legisladores locais, já temos presidentes de junta de freguesias a legislar. É verdade. Temos presidentes de juntas de freguesia a legislar. A fazer regulamentos próprios. Temos um presidente de uma junta de freguesia deste país que disse numa entrevista, eu vou, cito, eu vou correr com os autocaravanistas todos da minha zona, em Porto Covo. Portanto, isto é, há que distinguir o legislador e os seus deputados estão exatamente no ponto em que o podem fazer ou podem influenciar, é perceber que pernoitar não é acampar. Pernoitar é estacionar um veículo de acordo com a regra, obviamente que uma autocaravana, como diz o Sr. Deputado, tem uma volumetria, tem uma grande volumetria, não é propriamente um carro ligeiro, mas é um carro, mas para efeitos de código da estrada é um carro ligeiro, ou pesado, depende se tem 3.500 kg a mais ou menos, mas bom, tem que estacionar de acordo com, e não há nenhuma lei em Portugal, que eu conheça, os senhores serão talvez as pessoas para me indicar se há ou não, eu julgo que não há, nenhuma lei que proíba pernoitar dentro de uma autocaravana, dentro de um veículo automóvel, seja dentro do que for. Ou comer dentro desse veículo. Não há. Não conheço nenhuma lei habilitante nesse aspecto. Portanto, qualquer lei que apareça a definir aparcamentos, como aparecem nestas costuras municipais, nestes regulamentos municipais, aparcamento é uma palavra que a mim causa algum esbulho, causa-me alguma confusão. O que é um aparcamento? Não faço ideia.
Qual é a palavra que queres apostar,
então? Em vez de aparcamento?
Em vez de permanência. É fácil, se quiser, eu respondo. Na apresentação eu dei um laminé. É não...
Desculpa. É não referir expressamente que é proibida a permanência de autocaravanas. É retirar a palavra autocaravanas. Porque o nosso problema é que estamos a ser discriminados. E a GNR vê uma autocaravana, vai multar. Se tirarem a palavra autocaravana, as pessoas percebem que, e na zona desse estacionamento, onde é proibido o prolongamento do estacionamento, porque é esse o entendimento que nós temos, que o legislador pretendeu, tem que ter uma placa dizendo que, por exemplo, é muito simples, proibido estacionar das tantas às tantas, mas é para todos. E limitar o estacionamento, e não temos nada contra o estacionamento pago. Os autocaravanistas não querem andar de borla a passear por aí. Quem compra uma autocaravana tem dinheiro para pagar o estacionamento. O problema não se põe dessa maneira. Claro que há os que querem borla para tudo, mas isso é como nos automóveis. Basta ver a EML aqui em Lisboa, anda à casa desses que não querem pagar. Mas isso é um problema genérico do cidadão, não é um problema do autocaravanista. Portanto, a nossa opinião nessa questão é a retirar a palavra autocaravana. Não é discriminando, porque se é para não estar lá de noite, é para não estar lá de noite, mas não é nós, é todos. É essa a ideia, Sr. Deputado. E se me permitisse, não sei se tenho um minuto,
sim, sim,
a senhora deputada do PS falou nesta rede que se está agora a criar, com muito mérito, não tenho absolutamente nada contra. Façam muitas, mas o que está errado é fazê-las e depois dizer, mas só podem estar ali. Não nos podem prender. Porque, de facto, a Constituição o que diz é que a autocaravana, o legislador não pode estar a diferenciar A de B. Nós, pelo Código da Estrada, somos um veículo ligeiro, até 3.500 kg. Somos um veículo pesado, acima de 3.500 kg, ponto. A palavra autocaravana no Código da Estrada nem existe. Pode correr o código de cima a baixo. Esta palavra não existe. Ela existe em termos de MT para classificar um veículo como há carros funerários. Porquê é que os carros funerários, por exemplo, podem estar e eu não posso? Tem, se calhar, alguns são maiores que eu, que a minha autocaravana. Qual é a diferença? O problema é esse. É que no carro funerário, de facto, quem lá está dentro não incomoda. Esse é o problema. E não pode ir para o parque de campismo. É só a diferença. Quer dizer, este problema, nós somos a favor de muitas asas, quantas mais melhor, aliás, a Associação Autocaravanista de Portugal começou há 30 anos neste país.
Terminar.
Sim, as primeiras asas que fizeram em Portugal foi por iniciativa dos autocaravanistas. Naturalmente nós precisamos de um local para muitas. Não podem depois logo dizer, existe aqui uma asa, então os senhores não podem estacionar lá fora. Então é pôr uma placa à porta da terra a dizer só cabem cá 20. O 21º não entra, tem que ter uma placa na fronteira, porque sabe quantas autocaravanas se espalharem por todos os parques em Portugal, por muitos que façam. Não cabem lá 2 mil nem 3 mil autocaravanas. Circulam mais de 200 mil em Portugal por ano. Onde é que as metem?
Muito obrigado. Bem. Acho que ficou bem claro, quer a posição quer da Federação, quer da Associação, bem como as questões e as dúvidas que os senhores deputados aqui colocaram. Damos assim por encerrada esta audiência, agradecendo em nome de toda a Comissão a vossa presença, as questões e a vossa posição que aqui colocaram. Para nós é de facto muito importante também, e desejo em nome desta Comissão a continuação de um bom trabalho e, acima de tudo, saúde para todos. Obrigado.